Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Está entendendo, padre? Aquele tipo asqueroso estava se preparando para negociar o futuro. A felicidade de minha filha,
O espírito das trevas conduz o homem pelos piores caminhos, meu filho. Mas ainda assim, não justifico as suas ideias de vingança.
Mas eu precisava me vingar daqueles monstros, padre. Era o único consolo que me restava.
Não vou lhe dar conselhos agora. Continue com a sua narrativa, Jorge. Eu quero ouvir tudo para saber direito como ajudá-lo.
Sim. O infame estava se preparando para negociar o futuro de minha filha, da minha pequena Marisa. Otávio ergueu os olhos com certo espanto ao ouvir as palavras do miserável Arthur Medeiros.
O senhor Otávio Sampaio deseja casar com minha enteada Marisa, é isso?
O senhor sabe?
Claro.
Então concorda? Me concede a mão de Marisa em casamento?
Pare. Não fique falando à toa sem uma finalidade. Eu talvez concorde com o seu pedido, mas depende.
Depende de quê? Garanto que não há nenhum empecilho que impeça o meu casamento com Marisa. E se por acaso houver algum que eu não saiba, diga qual é e eu o removerei bem depressa.
Acha que pode? Pois então, meu caro, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua atual situação econômico-financeira?
Bem, eu...
Uma resposta interessante, seu Otávio. O senhor não tem nada, é pobre, não tem onde cair morto. Esbanjou toda a fortuna que seu pai lhe deixou no jogo em noitadas de orgia. Convenha que eu não posso nem pensar em consentir que Marisa se case com um homem como o senhor, sem um níquel de céu.
Bem, espere, eu ainda tenho uma velha mina em Goiás.
Eu sei. Uma velha mina esgotada, sem valor algum.
Aí é que o senhor se engana. Há 3 dias, um tipo me procurou e me ofereceu 20 milhões por ela.
E por que o senhor não vendeu?
Eu não posso. Talvez o senhor não me entenda bem, mas essa última propriedade tem certo valor estimativo para mim. Foi de meu pai. Foi onde meu pai começou. E ele me pediu, antes de morrer, que eu nunca me desfizesse dela.
E o senhor sacrifica o seu futuro, sua esperança de felicidade, por uma promessa feita a um homem que não existe mais?
Quer dizer que, se eu vender a mina, se apurar os 20 milhões...
Terá em mim um aliado, certo. Tratarei de convencer minha esposa a também concordar com o casamento.
Vai ser difícil. Marisa me contou que Dona Márcia não quer o nosso casamento de jeito nenhum.
Bem, se o senhor vender a mina, se obtiver o dinheiro, eu garanto que talvez possa convencer Márcia.
Está certo. Mas não sei se vou poder encontrar de novo o homem que me fez a proposta.
Mas eu mesmo fico com a sua mina.
O senhor? Mas... qual é o seu interesse numa velha mina abandonada que há mais de 20 anos não produz absolutamente nada?
Bem, eu... Eu estou querendo apenas ajudá-lo, Otávio. Eu tenho muito dinheiro. E essa importância, 20 milhões, não me fará falta alguma. Vamos fechar o negócio imediatamente, sim?
Não. Desculpe, mas eu não posso resolver uma coisa assim, sem mais nem menos. Eu estimava muito meu pai e, como lhe disse, ele me pediu. Preciso pensar um pouco.
Pois bem, pense então, pense. Mas pense logo, porque eu posso me arrepender para desgosto seu e de Marisa. Quando me dará uma resposta definitiva?
3 dias. Está bem para o senhor?
Está.
Depois de amanhã eu volto. Passe bem, seu Arthur.
Passe bem, seu Val. A propósito, não convém que Marisa saiba do nosso negócio. Ela é muito sensível, sabe? E se você lhe falar sobre isso, vai pensar que estamos comercializando com seu futuro.
Não. Não digo nada a ela. Guardo segredo.
Arthur Medeiros, você está agindo como um patife.
Feito?
Ainda não.
Por que não?
O moço pediu 3 dias para pensar e eu não tive como dizer não. Mas você pode ficar sossegado, Mário. Garanto que ele vai me vender a mina. Não tem escolha. Se quer Marisa, tem que vender. Fiz com que acreditasse bem nisso. Voltará daqui a 3 dias, se não voltar antes.
Eu acho que você está certo, viu? Dentro de 3 dias, a rica mina de Goiás será toda nossa. E também a fortuna incalculável que ela vai render.
Pode entrar, Carlos.
É gozado, Jorge. Mas eu estou custando um bocado para me acostumar com esse nome esquisito de Carlos.
E o que é que você queria? Que eu continuasse a chamar você de Veludo?
Mas Deus me livre, o que é isso, rapaz? Olha, se algum dia escutasse você me chamar de Veludo, ia dar o maior bolo, na hora. E eu ia voltar a ver o sol nascer quadrado. Quadradovski. Tá pensando o quê? Eu não tenho vontade nenhuma de deixar essa vida boa que a gente leva. Né? Afinal, você, um homem rico. E eu, o seu secretário.
Secretário, mas você, Carlos, é um número, hein? É um número.
É certo.
É, parece mentira. Muito espirituoso que você então... é também, né? Ontem eu era um foragido caçado pela polícia. Hoje eu sou um homem respeitado e acatado. E um dos meus melhores amigos é justamente o homem que mais me perseguia, o inspetor Lopes.
Isso é que é o mais engraçado. Eu não entendo bem, porque você não mudou muito de cara, a não ser pela barba comprida que agora está usando, né? Agora, eu mudei muito, né? Eu deixei crescer esse bigodinho, né? Eu uso esses óculos horrorosos de... tartaruga, hein?
Tartaruga,
é isso. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Eu até me assusto quando eu me olho assim, de repente, no espelho.
Você não fala com o espelho também? Não pergunta, espelho meu?
Não.
Chega de conversa fiada, chega de piada.
É mesmo, né? Tá bom.
Vamos ver o que você conseguiu hoje, então.
Olha, você não vai gostar de saber o que eu descobri hoje, Jorge. Eu descobri um perfeito... Como é que se diz assim mesmo de... quando é uma confusão, uma armadilha, como é que...
Um complô.
Isso, complô, é.
Arthur Medeiros está envolvido?
Envolvido só. Escute e depois me diga. Como você sabe, a moça, a Marisa, está namorando o tal Otávio Sampaio, né?
Eu sei bem a espécie de indivíduo que ele é. Você me trouxe a folha corrida do patife.
Pois vamos em frente. Eu vi o tal Otávio entrar no Banco Medeiros. Ele demorou muito lá dentro. Mas eu fiquei esperando que saísse, né? Daí eu bati atrás dele. O rapaz entrou no bar, eu entrei também. Encostou no balcão, pediu um trago. Eu fiz o mesmo. Puxei conversa, mas é que ele estava com problema, sabe? Não parecia muito disposto a bater papo. Aí ele, o que que fez? Pediu outro. E eu também. Eu não sou bobo, né? Daí a pouco, o tal de Otávio, esse, se abriu.
Continue.
Cara, eu vou lhe dizer, foi mole, molíssimo. Ele se virou pra mim e disse que precisava desabafar com alguém. Me contou que estava gamado pela enteada do banqueiro, o que, aliás, claro, eu já sabia, né? Depois disse que estava pronto, mas que tinha uma velha mina seca em Goiás e que tinha gente querendo comprar. Mas que ele tinha prometido ao pai, antes de morrer, que não venderia essa mina seca por dinheiro algum. Bom, agora é que vem a coisa, Jorge. Meio tocado já pelos quatro goles da boa, né? O Otávio me disse que o banqueiro só ia consentir no casamento se ele, Otávio, vendesse a mina. Sim, porque se não vendesse, nada de casamento.
E ele disse, quem quer comprar essa mina?
Disse, o próprio, Arthur Medeiros.
Canalha!
Canalha, está negociando com o futuro de Marisa.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.
Assim que eu fiquei sabendo da manobra odiosa de Arthur Medeiros, padre. O senhor há de concordar que aquilo só servia para aumentar ainda mais o meu desejo de vingança, não é?
Repito, que nada justifica a vingança. Mas continue. Eu quero ouvir tudo.
Quando o Veludo me contou aquilo, eu senti o ódio que me dominava todo, da cabeça aos pés.
Jorge, você está pálido e as suas mãos estão tremendo, companheiro.
Responda-me, Carlos. Ele não vendeu?
Não, disse que ainda não. O banqueiro deu 3 dias para ele pensar.
Veludo.
Que é?
Veludo, você vai agora procurar esse rapaz e comprar essa mina. Pague o quanto ele quiser.
Sim, mas e se ele não quiser vender?
Convença-o. Use a sua habilidade. Vá agora mesmo. Eu não quero que perca um minuto sequer.
Só mais uma coisa.
O que é? O que é?
As informações que você pediu sobre o rapaz. Jax. Tem uma banda de rock, sabe? Vive metido em boates e com esse pessoal de teatro. Parece que ele é chegado em coristas, coisa assim.
Isso não é bom, não é bom. Mas pode esperar. O que interessa mesmo é que você encontre Otávio Sampaio sem demora, Veludo, e compre a tal mina. Não resgatei na oferta. Convença-o de qualquer jeito.
Deixa pra mim, tá?
Você.
Lembra de mim?
Claro, claro que eu lembro. Como é que me achou?
Perguntando. Daqui, dali. Então, posso entrar?
A espelunca é sua.
Quartinho bravo esse aqui, hein?
Pois é, por enquanto não posso viver num lugar melhor.
Nada, nada.
Agora, quer me explicar por que é que se deu ao trabalho de me procurar depois do nosso ligeiro conhecimento no bar?
Não. Não foi tão ligeiro assim, amigo. Não? Tanto que você me contou quase toda a sua vida, lembra?
É, eu devia estar numa água miserável para lhe contar tanto.
Tá. Melhor é que tá. Mas contou, e agora eu sei. E acontece que eu simpatizei com você, viu? Com seu problema, e aí resolvi lhe dar ajuda.
Eu não entendo como é que você pode me ajudar. Posso
Quanto fazer isso? Foi que o banqueiro ofereceu pela mina velha de Goiás?
Ele não falou, mas eu penso que quer pagar o mesmo que me ofereceu o outro homem.
É.
Preço bom. Eu até já devia ter fechado o negócio.
Preço bom?
É.
Quanto?
20 milhões.
Pois bem, Otávio, embora a gente tenha se conhecido faz pouco, eu vou lhe provar que sou seu amigo. Dou 30 milhões pela mina velha.
30 milhões? Mas aquela mina não vale nada. É só um buraco cheio de terra e pedras.
Eu vou repetir, companheiro. Só faço isso porque eu gostei de você, viu? Você parece muito com um irmão que eu tive que morreu num desastre. Coitadinho. E é por isso que eu quero ajudar. Eu nenhum interesse a mais.
Não sei.
Bom, tá bom. Pra não discutir mais, então, 40 milhões.
40?
É, a proposta tá feita. Agora, tem que resolver já.
Ele disse que queria me ajudar, né? Se eu tivesse os 20 milhões da mina... Quando eu disser que consegui 40...
Não vai nem mugir. Olha aqui, cara, você já pode se considerar noivo da garota.
Sim. É. Eu acho que sim. Eu acho que vai dar certo, sim.
Carlos, você... Você esqueceu de fazer referência ao meu nome.
Então eu faço agora, seu Carlos.
Isso.
40 milhões, o senhor disse?
Isso. Você tem aí os... papéis da mina?
Sim, eu tenho tudo em ordem.
Oh, pois então, velho, apanha a papelada, vamos procurar um cartório agora mesmo. Eu entrego a você um cheque assim que a escritura for assinada. A gente gratifica o escrevente e ele faz tudo bem ligeirinho. Que tal?
Negócio fechado, Carlos.
Gostou, ótimo. Né? Claro. Vamos tratar da coisa imediatamente. Ah, sim. Antes que eu me esqueça.
Certo.
O comprador não sou eu, viu?
Não?
Não. É um amigo.
Sim, mas essa é... Eu não estou entendendo, senhor.
Não, mas e quem é que diz que tem que entender?
Não
preciso entender. Não preciso. Esse amigo é... Como é que eu vou dizer? É assim como que um meu parente chegado. E ele concorda com tudo o que eu resolvo. Vamos?
Apanhe os papéis num instante. Só um momentinho.
Agora você, Otávio. Assine. Aqui embaixo.
Tá. Vou deixar. Pronto. Tá pronto. Gostou?
Tá bom. E aqui tem o seu cheque.
Ah, tá. Obrigado, Carlos. Muito obrigado.
Isso. É.
Boa tarde, senhor... Otávio Sampaio.
O senhor?
Permite?
Sim, de certo. Faça o favor de entrar. Sente. Fique à vontade.
Obrigado. Bem, eu acredito que o senhor já sabe por que eu estou aqui, não?
Imagino.
Eu vim procurá-lo para concluirmos o nosso negócio sobre a mina de Goiás.
sim, mas acontece que eu...
Eu estou certo de que está decidido a vender, principalmente porque eu estou autorizado a lhe oferecer um pouco mais pela mina. Que tal 25 milhões?
Sinto muito, senhor, mas acontece que a mina já está vendida. Não me pertence mais.
Entendo. O senhor vendeu diretamente ao banqueiro Arthur Medeiros?
Também não. Eu vendi a mina para um amigo. E ele me pagou muito mais do que o senhor e o senhor Medeiros me ofereceram. Eu recebi 40 milhões pela mina.
Mas o senhor não devia ter feito uma coisa dessas? Não devia ter vendido sem antes me consultar ou de consultar o senhor Medeiros? Ele teria pago os 40 milhões se o senhor tivesse pedido?
Afinal, pela maneira como o senhor fala, vejo que o senhor não passa de um agente do senhor Arthur Medeiros. Por que não me disse logo isso de uma vez?
Ah, não interessa. Agora nada mais disso interessa, nada mais. Eu só posso dizer que o senhor cometeu a maior asneira de toda a sua vida. E que essa asneira vai lhe custar muito mais caro do que pensa.
Chega. Eu não reconheço no senhor nenhuma autoridade para me falar nesse tom. Baixa a bola.
Pois bem, o senhor... O senhor pode ao menos me dar o endereço desse seu amigo? Do que lhe comprou a mina?
Bom, nesse ponto não há a menor dificuldade. Tenho aqui comigo um cartão dele. Ó, toma aí. O senhor pode levar.
Fale com o senhor Matias e lance as importâncias como de costume. Pode ir agora.
Sim, senhor.
E então, Mário, tudo feito, a mina já é nossa.
A mina não é nossa.
Ah, eu entendo. Ele não quis vender a você. Prefere vir até aqui ao banco e fechar o negócio diretamente comigo.
Não. O tipo já vendeu a mina, Arthur. Vendeu a outro.
Ora, deixe de... O quê?
Sim, justamente o que eu acabei de dizer. Otávio Sampaio vendeu a mina de Goiás a outro. Já não a possui mais.
Aquele cachorro! A quem ele vendeu?
Tome. O nome dele está aqui nesse cartão.
Jorge Montes Claros.
Entendo, meu filho. Você começou a fechar um círculo de aço em torno dos que o haviam traído e condenado.
Não é só isso, padre. Agora era mais. Agora tratava-se de proteger a minha filha, a minha pequena Marisa.
Ajuda-nos.